passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Medidas provisórias, projetos de emenda à Constituição e várias propostas que beneficiam a sociedade brasileira foram discutidas e aprovadas pelo Senado no primeiro semestre de 2013.
Entre os destaques, a PEC das domésticas, a mudança nas regras do Fundo de Participação dos Estados, o Estatuto da Juventude.
E no final do mês de junho, a resposta do Senado ao movimento que levou milhares de jovens às ruas.
A corrupção foi transformada em crime hediondo.
E o cidadão garantiu a participação no processo legislativo pela internet.
Tudo isso você confere na reportagem especial que faz um balanço do primeiro semestre, que começa agora, aqui na Rádio Senado.
Ao abrir os trabalhos do Congresso Nacional no dia 4 de fevereiro, Renan Calheiros, eleito presidente do Senado para o período 2013-2014, destacou alguns dos temas que considera prioritários para o país.
Além da questão federativa envolvendo o Fundo de Participação, o indexador das dívidas públicas, o ICMS e a partilha dos royalties, o Congresso deve ao país duas reformas que podem garantir nosso futuro e assento entre as grandes nações. Me refiro à reforma tributária e à reforma política, temas sempre tão candentes e que mais do que nunca merecem prioridade absoluta.
No primeiro semestre, o FPE, Fundo de Participação dos Estados, foi um dos temas que movimentaram o Senado Federal. Depois de muita discussão, o projeto foi aprovado em 10 de abril. O FPE é um instrumento pelo qual parte da arrecadação da União é transferida para as diversas unidades da Federação.
A definição de novas regras para a distribuição desses recursos atende exigência do Supremo Tribunal Federal. Conforme o projeto relatado pelo senador Walter Pinheiro, do PT baiano, ficam mantidos até 2015 os atuais coeficientes de participação de cada estado.
A partir de 2016, os estados terão garantido o recebimento de, no mínimo, aquilo que recebiam até o ano anterior. Mas o excedente, a partir daí, será repartido com base na população e na renda domiciliar per capita de seus habitantes. Para o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, o peso dado ao tamanho da população vai prejudicar os estados da Amazônia. Walter Pinheiro destaca que as novas regras não foram pensadas para prejudicar nenhum estado do país.
Não fiz conta de quanto o meu estado perdia, nem quanto o meu estado ganhava. Fiz a conta da apresentação de indicadores que pudesse medir de forma muito clara o que se processa com a população, o que se processa na economia, que reflete na vida de cada cidadão através da renda.
E para que serve e o que é uma ZPE? As ZPEs são distritos onde se instalam empresas voltadas para a produção de bens que vão ser comercializados no exterior.
Apesar de criadas em 1998, essas áreas, que ajudam a desenvolver as regiões mais distantes dos grandes centros, ainda não começaram a funcionar.
Falta infraestrutura. Outras estão pendentes de habite-se e de documentos oficiais.
Para destravar o setor, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, apresentou um projeto que amplia o conceito da ZPE e agiliza a instalação dessas unidades. Uma das propostas é que as zonas de processamento de exportação possam vender até 40% de seus produtos para o mercado interno.
O que nós pretendemos é aumentar a industrialização do norte e do nordeste brasileiro com uma cota maior para a exportação do nosso país e permitindo também como estímulo que se aumente um pouco a cota de venda no consumo interno de cada um dos nossos estados.
Segundo o relator do projeto, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, enquanto as ZPEs não funcionam no Brasil, ao redor do mundo existem 3.500 que geram 68 milhões de empregos. A matéria foi aprovada pelo Senado e agora aguarda a votação da Câmara dos Deputados.
E em julho, o Senado aprovou o projeto que inclui os advogados que prestam serviços em micro e pequenas empresas na categoria do Simples Nacional.
A proposta do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, muda a lei do Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, disse que essa é uma antiga reivindicação. Ele acrescentou que o Simples Nacional tem possibilitado um considerável aumento no número de micro e pequenas empresas no país.
Com esse processo de incorporação dos advogados no Simples Nacional, nós temos a possibilidade de trazer mais algo em torno de 500 mil pessoas para o Simples Nacional.
Outro projeto que foi debatido, aprovado pelo Senado e pelo Congresso no primeiro semestre, mexe com a vida de 8 milhões de trabalhadores brasileiros.
A proposta de emenda constitucional que equipara o direito do empregado doméstico ao de qualquer outro trabalhador, conhecida como PEC das domésticas, foi aprovada no início de abril. A relatora, senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, explica as mudanças que entraram em vigor.
O salário não pode ser reduzido, a menos que o mínimo. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 semanais, salvo compensação acordada entre empregador e empregado. Um adolescente não pode trabalhar como doméstica. Até os 18 anos é proibido o trabalho.
O pagamento de hora extra já está valendo, assim como a regulamentação da carga horária. Também terão os mesmos direitos diaristas, babás, jardineiros, cuidadores de idosos e caseiros que trabalhem 3 dias ou mais por semana na casa de uma mesma família.
O pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do Seguro-Desemprego e Acidente, do Salário Família, do Adicional Noturno e do Auxílio Creche dependem de leis à parte, que aguardam votação na Câmara dos Deputados.
A regulamentação da Lei das Domésticas, aprovada neste mês pelo Senado, prevê que o empregador vai pagar 20% sobre o salário do trabalhador, somadas às alíquotas de INSS, FGTS, seguro contra acidente e percentual de multa rescisória.
A proposta ainda garantiu banco de horas com duração de 1 ano e parcelamento de férias em até 2 períodos. Relator da proposta, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou que o texto foi consensual e que a grande preocupação foi não provocar desemprego.
Me reuni com o Tribunal Superior do Trabalho, juízes do trabalho, Ministério Público do Trabalho, sindicato, organizações, e o texto é fruto desse trabalho. O texto é um avanço, não tem
Senador
nenhum retrocesso,
Senador
pelo
Jucá,
contrário.
Precisamos avançar.
Retrocesso seria aprovar as emendas que eu comentei aqui, que geraria desequilíbrio para os empregadores e, portanto, geraria desemprego para os empregados domésticos.
Mais proteção às mulheres vítimas de violência sexual. Projeto aprovado pelos senadores prevê que, nestes casos, o Sistema Único de Saúde será obrigado a prestar atendimento imediato e multidisciplinar.
Entre os serviços que devem ser prestados estão o diagnóstico e o tratamento das lesões físicas nas vítimas de abusos e estupros e a assistência psicológica e social imediata.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, acredita que o projeto pode amenizar o sofrimento das vítimas.
É um projeto importante que vai ajudar muito no tratamento, nos cuidados com essas pessoas que já estão extremamente vitimizadas.
A coleta de material que deverá ser feita pelo médico no primeiro atendimento vai permitir a realização de exames de DNA para ajudar a identificar abusadores e estupradores. A proposta seguiu para a sanção presidencial.
Os jovens também foram contemplados pelos senadores. No dia 16 de abril, o plenário aprovou o Estatuto da Juventude, que prevê políticas públicas para os brasileiros de 15 a 29 anos. A proposta passou 9 anos em análise no Congresso Nacional.
Uma das medidas mais discutidas foi a que permite a meia entrada. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, o benefício permite que jovens de família de menor poder aquisitivo possam ir ao cinema e ao teatro, por exemplo.
Essa possibilidade de acesso mais barato aos eventos é de suma importância para o futuro dos jovens. E é nessa etapa da vida que o contato com as produções artísticas, culturais, é mais profícuo, contribuindo de forma muitas vezes determinante para a formação da personalidade do indivíduo.
O texto ainda prevê cota máxima de 40% da plateia de um teatro, por exemplo, para venda de meia entrada a estudantes entre 15 e 29 anos. O pedido feito pela classe artística foi defendido pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
O estudante, a terceira idade, ao fazerem a feira, não tem obrigatoriamente o preço do quilo do açúcar ou do feijão barateado em 50% do valor no supermercado. É o argumento da Fernanda Montenegro e que penso deve ser levado em conta. Não estamos pedindo, disse ela, o fim desse privilégio. Estamos solicitando que se confirme a cota de 40% das plateias.
O estatuto ainda obriga o Estado a oferecer aos jovens que não concluíram a educação básica programas adaptados às necessidades dessa faixa etária.
O relator do Estatuto da Juventude na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a proposta beneficia mais de 50 milhões de pessoas.
Eu tenho certeza que com a aprovação do Estatuto da Juventude, o Senado Federal está dando um grande passo ao encontro dos jovens brasileiros. O Estatuto da Juventude, eu diria que é uma aquarela de anseios e sonhos de 51 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Desses, 49,1 são homens, 50,9 são mulheres. Cerca de 43 milhões vivem nos centros urbanos e 8 milhões no campo.
Com as mudanças aprovadas pelo Senado, o texto seguiu para nova votação na Câmara dos Deputados.
Outra proposta que beneficia a educação é a que cria o Fundo Social do Pré-Sal.
A expectativa é que o orçamento da educação e da saúde aumente de 25 bilhões de reais para 335 bilhões até 2022, apenas com a proposta.
O relator da matéria e líder do governo, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, explica como será a distribuição dos recursos dos royalties do petróleo.
Serão destinadas exclusivamente para as áreas de educação e de saúde públicas, na forma do regulamento, as receitas da administração direta da União e as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, provenientes dos royalties e da participação especial na proporção de 75% para a educação e 25% para a saúde.
O texto aprovado pelo Senado voltou à Câmara em função das alterações e só será analisado pelos deputados em agosto.
Mais de 40 propostas foram aprovadas nos últimos dias no Senado, atendendo aos apelos das ruas.
As iniciativas que aumentam a transparência, a segurança e a participação popular aprovadas pelo Senado no primeiro semestre de 2013 são os assuntos do próximo bloco. Em instantes.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.